Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África. Em Moçambique, o chefe de Estado e comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Nyusi, ordenou o Ministério do Interior para averiguar as motivações da violência policial contra jovens que saíram à rua em Maputo para homenagear o músico Azagaia. Em Maputo, a polícia usou gás lacrimogéneo, disparou balas de borracha contra cidadãos. O chefe de Estado moçambicano quebrou o silêncio quanto à violência da polícia.
Orientamos o Ministério do Interior para que proceda com uma averiguação das razões que levaram a Polícia da República de Moçambique para adotar uma postura de confronto físico com os jovens. Igualmente, identificar aqueles que procuram se aproveitar da virtude individual do jovem Rapa Azagaia para atingir os seus intentos. Queremos dizer que lamentamos o sucedido e tomaremos as devidas medidas para clarificar o sucedido e para prevenir que estas situações voltem a acontecer.
A repressão violenta das manifestações da semana passada em homenagem a Azagaia continuou a suscitar esta semana reações de repúdio dentro e fora do país. Em resposta às acusações de abuso, o vice-comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Fernando Tsukana, disse que as forças de ordem interviram num contexto de fortes indícios de transição de uma manifestação pacífica para violenta.
A Polícia da República de Moçambique, constatando a existência de fortes indícios de transição de uma manifestação pacífica para violenta, decidiu preventivamente tomar medidas de polícia, desdobrando-se aos locais de concentração, onde aconselhou e exortou aos manifestantes para não realizarem as marchas. No entanto, houve desobediência às autoridades policiais, proferindo injúrias, arremesso de objetos contundentes, confrontação física com agentes da polícia. Em alguns casos, houve tentativa de apossamento de armas de fogo. A PRM teve que recorrer ao uso de armas de dispersão de massas, armas não letais, em estrita observância ao princípio de proporcionalidade de forças e equidade de meios. No entanto, foram registados 14 feridos, que após o tratamento, 13 tiveram alta e um continua internado. Na sequência, foram retidos, processados e respondem em liberdade um total de 36 cidadãos, sendo 20 na cidade de Maputo, 3 na cidade de Nampula, 7 na cidade de Chimoio, 6 na cidade da Beira.
O presidente da Assembleia Municipal da Beira e membro do Movimento Democrático de Moçambique, Ricardo Lange, que foi detido no domingo passado, quando estava a juntar-se à marcha de homenagem à Azagaia, nega qualquer tentativa de golpe de Estado por parte dos partidos da oposição e aponta o dedo à Frelimo na violência policial que fez vários detidos e feridos em todo o país.
As divergências internas dão a crer, porque houve uma incitação de tendência, de acordo com a declaração do vice-comandante-geral ontem, em que citava alguns nomes de figuras ligadas à política, cujo um dos nomes também constou o meu, deu uma clara intenção de falar de alguma tentativa de golpe de Estado, aproveitando-se dessa manifestação. A nossa intenção é tomarmos o poder através das eleições de maneira transparente, não usando um golpe de Estado.
O Instituto para a Comunicação Social da África Austral, MISA Moçambique, está preocupado com as ameaças da polícia moçambicana, à independência dos órgãos de comunicação e ao direito constitucional a manifestar, e instou o Ministério do Interior a pronunciar-se sobre a repressão. A polícia.
Maputo, 105 FM.
Em Angola, os órfãos das vítimas da purga de 27 de maio de 1977 em Angola divulgaram esta semana uma carta dirigida aos concidadãos, comunicando que as ossadas que foram entregues aos familiares não correspondem aos respectivos ADNs. Nelson Nascimento é membro deste coletivo e deu conta das informações que receberam, explicando o que os levou a escrever esta carta.
Tratam-se de 8 corpos que foram estudados, contra os ADNs de órfãos dos 27 de maio, nomeadamente os filhos de Cita Valles e de José Van Dunen. Eu também fui um dos órfãos que doou o seu ADN. Meu pai chamava-se Joaquim Maria de Nascimento, também não foi confirmada a presença das ossadas dele. Os resultados foram formalmente comunicados agora, esta semana. O Instituto de Medicina Legal concluiu os trabalhos de cruzamento dos ADNs. Fomos informados com a devida antecedência.
São Tomé, 102.8 FM.
A empresa de água e eletricidade em São Tomé e Príncipe admitiu existir uma crise energética há várias semanas por falta de verbas para importação de gasóleo e avarias de geradores. Mais detalhes com Maximino Carlos.
Há falta de liquidez para aquisição de gasóleo, avarias constantes nos grupos geradores. São alguns problemas que têm dificultado a empresa de água e eletricidade em Mai no fornecimento regular de energia. Hélio Lavras, diretor da empresa de água e eletricidade, disse que a sua empresa precisa de dinheiro para importar combustível e regularizar a situação de energia nos próximos meses.
Neste momento o país encontra-se numa situação crítica e põe em perigo mesmo a importação do gasóleo para próximos tempos.
Sem o pagamento, em maio não consegue encomendar combustíveis ao seu fornecedor Senegal. A dívida de Emae com esta empresa é avultada e Hélio Lavras assegurou que o Executivo vai envidar esforços para minimizar a atual situação energética no país.
Neste momento encontramos com problemas difíceis de verbas para importar gasóleo, mas o Governo tudo fará pelo que nós percebemos do Sr. Primeiro-Ministro.
Bissau, 94 FM.
O governo da Guiné-Bissau rubricou esta sexta-feira um acordo para permitir que a comunidade internacional ajude a financiar as eleições legislativas previstas para dia 4 de junho. O fundo cobre 30% do valor necessário para realizar o escrutínio, como nos explica Moussa Baldé.
O fundo a ser constituído através de apoios da comunidade internacional irá cobrir 30% do valor global necessário para as eleições legislativas marcadas para 4 de junho. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, agradeceu a disponibilidade da comunidade internacional em acompanhar a Guiné-Bissau na preparação de mais um ato eleitoral, mas salientou o facto de, pela primeira vez, o país ter financiado em 70% o processo eleitoral. Dos cerca de 10 milhões de euros necessários, o governo guineense já disponibilizou cerca de 7,6 milhões de euros e agora aguarda que o Basket Fund junte os restantes 2,4 milhões de euros para cobrir todo o processo. Suzy Barbosa salientou que, a partir de agora, existirá um antes e depois na forma como as eleições são preparadas na Guiné-Bissau. Disse também que as autoridades de Bissau, na pessoa do chefe de Estado, Umaro Sissoko Embalo, não querem ouvir falar no adiamento de eleições de 4 de junho e, antecipadamente, querem a presença de observadores internacionais para que se certifique que o processo decorreu de forma limpa, justa e democrática.
E uma nota a fechar a semana em África, o jornalista francês Olivier Dubois foi libertado esta semana, na segunda-feira, ao fim de 711 dias nas mãos de um grupo extremista no Mali. Olivier Dubois aterrou na terça-feira, perto de Paris. O francês foi acolhido por alguns dos familiares e pelo chefe de Estado, Emmanuel Macron. A Semana em África está de regresso no próximo sábado. Até lá, tenha um bom fim de semana.